70, chegar, bicho, participar de um ato que não tinha sentido, primeiro, logo de cara, né? Foram usados como bolo de piranha, né? Por covardes de plantão, e ainda chega lá e vai cagar. Literalmente, cagona, velha cagona. Isso, rapaz, isso é feio, rapaz. E aí, tem gente que ainda fica com pena aí no negocinho desse. Mas, né, soltou, tá aí, vai responder, ou seja, vai terminar de cumprir a pena em regime domiciliar, né, pra no mínimo dizer assim, poxa, será que eu tenho mais idade pra cometer um erro desse? Porque não tem mais. Aos 70, aos 70, aos 66 anos, 70 agora, um erro como esse, é, e que não levou a nada, absolutamente nada, e não ia levar a nada.
É verdade que sirva de exemplo o que aconteceu, não só em relação à prisão, mas a quem incentivou, quem montou todo esse movimento, apenas um, né? Foi devidamente punido, os outros ali se dissiparam, né? Continuaram fazendo suas movimentações, e um ato, como você falou, não levou a nada. Falava-se muito que não tinham idade para estarem presos, mas tinham idade para depredar prédio público, né, para agir de forma despudorada, né, para fazer essa ridicularidade que aconteceu.
E aquela menina lá, que eu achando o nome dela, da menina do batom, né, que pegou
da estátua, né?
Da estátua lá, botou, pinchou de batom. As pessoas às vezes ficam dizendo, poxa, pegou 17 anos, tal. Não. Gente, é o acúmulo das penas, foram vários crimes que ela incidiu ali. Não foi um crime só. Ela foi julgada, condenada por vários crimes. E o Brasil, às vezes a gente está aqui dentro do país, a gente fica dentro de uma bolha e não enxerga o ambiente externo, né? Como um todo. Mas o Brasil deu um banho de democracia.
Sim.
Deu um banho no mundo. No mundo. Porque no caso do Donald Trump, que voltou aí, está aí como presidente, fazendo uma série de M's, né? Inclusive isso tem afetado a questão dos próprios americanos, né? Os americanos estão indo nas ruas, estão reivindicando, popularidade dele em baixa. Isso em virtude dessa loucura que ele é. E ele votou mais louco do que era antes. Porque lá a democracia é uma das democracias aparentemente mais sólida, né? Vacilou com ele. Porque lá, inclusive, na invasão do Capitólio, teve até morte.
Exatamente.
Teve até morte. Uma tentativa de ruptura ao Estado Democrático de Direito. Lá os caras passaram a mão por Trump, na cabeça de Trump. Aqui a lei passou a valer. Porque muito pode dizer assim, ah, Mário, mas foi uma tentativa. Tentativa é crime. Inclusive, foi essa lei, ela entrou em vigor em 19, se não me engano. Tentativa é crime. Crime. É a mesma coisa que você atentar contra a vida de um ser humano. É uma tentativa de homicídio. Tentativa. Aí aqui se tentou implantar um regime contrário ao que nós vivemos, que é essa democracia que precisa, né, de constante aperfeiçoamento, que ninguém vai dizer aqui que a democracia está na sua plenitude, é mentira. Mas eu digo sempre, Joey, que dos piores do regime, a democracia ainda é o melhor. E aí tentaram romper. Tentaram, gente. Criaram-se mecanismos para romper esse sistema. E que você, às vezes, não imagina. Eu vou traduzir para você. Nós estamos vivendo num país de sistema democrático, onde nós acompanhamos diversas notícias que não nos agrada, né? Política envolvida ali, política envolvida aqui, né? Uma ação irregular de um policial, uma ou outra coisa aqui, mas a gente tem direito ainda de nos manifestar, de reivindicar, de cobrar, hein? Isso eu tô falando do cara do PPP, o Partido Popular da Periferia. Muitos ainda têm o direito de reclamar. E em outro regime, meu amigo, não reclama. Se o policial errar, ele vai ficar por isso mesmo. Se o político errar, vai ficar por isso mesmo. Se o empresário errar, pagar lá a sua estadia, vai ficar por isso mesmo. Porque a gente já vimos isso e sabemos como é que funciona no mundo.
Verdade, Mário. E se você pegar uma situação semelhante, vou assim assimilar as duas ações, né? Uma em Camaçari e a outra que aconteceu no 8 de janeiro. Por exemplo, com essa questão da estátua que a mulher
fechou
ali, né? Débora, né?
Débora do Batom.
Débora do Batom. E ela foi lá e...
Tem a Véia Cagona, pra lembrar o nome.
Isso.
E tem a Débora do Batom.
Só que a questão, como aconteceu em Camaçari, por exemplo, na Câmara, quando rasga um contra-cheque. É o que simboliza isso. Você, né? Ferir a honra, você fere os direitos democráticos, você fere os órgãos, que é o órgão de justiça supremo ali. Então, você tem um simbolismo por trás disso, né? E até voltando a essa questão também de Donald Trump, ele está numa saia justa danada lá nos Estados Unidos, né? Com esse vai e volta, com essa mudança, alopração, né, de comportamento. Que assim, eu fiquei até surpreso de ele ser restituído ao cargo. Eu achava que diante daquela situação que aconteceu, o povo norte-americano ia ficar muito envergonhado, né? Isso. Diante das ações. Agora mesmo ele virou lá nos Estados Unidos um motivo de chacota, estão chamando ele lá de taco, né? É um apelido lá local que é tipo Trump sempre amarela, né? Porque ele faz aquela agonia toda, depois ele mesmo volta atrás, porque não consegue sustentar aquilo que ele mesmo diz, né? Mas é isso, vamos aguardar aí. O Brasil, graças a Deus, é uma maneira diferente. As leis foram aplicadas e aplicadas severamente. Estão saindo 18, né, idosos que cometeram esses crimes contra a democracia brasileira. E esperamos que isso jamais volte a acontecer e que sirva de exemplo para toda a população.
Lembrando que a lei que eu me referi, ela foi de fato ali do... Ali no período... Deixa eu pegar aqui, que minha equipe mandou aqui, do... De 21, na verdade ela não foi uma lei criada por Bolsonaro, ela foi uma lei atualizada, vinha ainda uma lei do regime militar, né? Ali do período da ditadura militar, e essa lei, a 14.197/2021, que revogou a antiga lei de segurança nacional, né? Que, repito, veio da lei da ditadura militar e criou novos dispositivos do Código Penal para proteger o Estado Democrático de Direito. Olha bem, gente, proteger o Estado Democrático de Direito. Então, essa lei mudou aí e ficou conhecida como a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. Ela passou a tipificar crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, interrupção do processo eleitoral e violência política.
Criada no regime militar. Agora, imagine quem quer derrubar isso. Qual é o pensamento que de fato tem?
Né? Então... Está aí realmente mecanismos importantes que foram criados, né, recentemente no Brasil e que os ministros só usaram o que estava na lei, Joe. Não foi nada mais inventado e que juiz não pode inventar a lei.
Exatamente.
Né? Ele tem que seguir a lei. Né? Aí a gente tem que pedir aos nossos legisladores para tirar esses interfúgios, né, esses mecanismos de que chama de oportunidade jurídica, né? Que o cara usa para beneficiar a tal brechas política que usa para beneficiar os seus e muitas das vezes favorece só os poderosos, que pega os melhores especialistas, né? Se debruçam ali nos processos e consegue achar as falhas jurídicas e que libertam aí criminosos quanto mais. E a gente tem que lembrar, gente, de que essa Constituição, o Brasil teve diversas constituições, né? Mas a Constituição Cidadã de 1988, eu não vou me cansar de falar sobre ela, porque em seu discurso histórico, o professor Ulisses Guimarães, no dia 5, note essa data, dia 5 de outubro de 1988, ele disse assim: a Constituição certamente não é perfeita, ela própria o confessa ao admitir a reforma. É? Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais. E afrontá-la nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Vamos dar uma paradinha e voltamos já com o Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564. 96,5. A liderança está no ar.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
É dever de toda a comunidade escolar levantar a bandeira da educação inclusiva. Ela propõe que qualquer aluno com transtorno, deficiência ou alta habilidade deve ser abraçado, acolhido e fazer parte da comunidade escolar como qualquer outro. Mais que um dever, uma obrigação, é questão de afeto e humanidade.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @glivisa_ Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Augusto. Opa! 8:37, 8:37, voltamos com o nosso contato direto. Devinho, coloca pra mim aí, Devinho, esse vídeo aí do ouvinte. Tem um vídeo e um áudio que o ouvinte mandou aqui pra gente. Vamos lá, vamos ouvir aí, assistir aqui o ao vídeo que ele mandou aqui pro nosso programa Contar Direto. Primeiro vídeo, Devinho. Devinho tá comendo demais, tá comendo um panetone, né? Não, nesse não. Tira esse aí. Esse não, é outro vídeo aí que o ouvinte mandou. Pronto, esse daí. Libera o áudio aí pra gente ver aí. Vamos ver se tem áudio. Isso aí é na Avenida Acajutiba, aí é o Largo do Cajueiro. Não é isso? aí tem muito lixo na rua aí, né? Ele tem um áudio aí explicando aí, Davi. Vamos ouvir o áudio aí? Vamos ver o áudio aí, ver o que ele tá falando aí. Muito lixo,
como descartável. Bom dia, aí é da Glebacê aqui, perto da Toca do Pão. A lixaria que o pessoal da do acidentado deixa aí. E eu ouvi dizer aqui que teve uma pessoa que foi até atropelada ontem, aí do acidentado, porque os pessoal fica correndo no meio da rua, à noite, toma a rua toda, não tem segurança, não tem nada, entendeu? Você cansa de ver aí. Então, esses organizadores aí estão totalmente errados, entendeu? Tinha que ter uma via certa, com segurança, com STT, com polícia, com o pessoal para sinalizar, entendeu? Então, tá um negócio arriscado a morrer alguém, velho. A gente que roda, trabalha com carro, a gente sabe como é que é, entendeu? Mas o pessoal só vai consertar quando acontecer uma coisa pior. Infelizmente, é assim. E ontem, na Via Parafuso, mais ou menos às 6h30, 6h40 da noite, teve um acidente. Ali você vindo da Mangaba para pegar a Via Parafuso, em cima da Via Parafuso mesmo. Não sei se o que foi, se teve alguma vítima, alguma coisa. Não sei se você está sabendo aí.
Valeu, agradecer o nosso amigo ouvinte aí. Sim, estamos sabendo. Inclusive, esse vídeo aí que o Devinho colocou inicialmente é lá imagens, né, desse acidente de ontem, não é isso?
Isso.
Foi envolvendo, acho que uma moto, né?
Isso, foi um acidente ali na Via Parafuso, sentido o viaduto trabalhador, na altura do Atacadão, mais ou menos ali. Porra. Envolveu uma moto, mas não sabemos aí o estado de saúde da vítima.
Da vítima, né? Bom, vamos lá. Falando em STT, 8 horas e 40 minutos, nós estamos com o Edmilson, ele que é o superintendente de trânsito e transporte aqui no município de Camaçari. A gente vai começar falando aí dessa corrida, né? Desse pessoal das ruas da cidade, que é importante, uma atividade bacana, mas sem apoio, sem estrutura, sem organização, pode acontecer o que nosso ouvinte disse aí, né? Um acidente como aconteceu ontem pode ser um acidente de proporções bem mais complicada, trazer aí, inclusive, vítimas fatais, se assim não tiver um cuidado maior. Mas, Edmilson, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
Bom dia, Mário. Bom dia aí aos ouvintes aí do Contato Direto. Um bom dia a todos aí de Camaçari.
Vamos lá, você acompanhou aí o vídeo aí do ouvinte, o áudio, ele falando, Edmilson. Inclusive, ele falou que precisa da STT e tal. Como é que tá essa questão? Tem uma solicitação desses organizadores para utilizar as ruas da cidade com um grupo gigante de pessoas correndo à noite aqui na cidade, Edmilson?
Mário, essa situação aí da corrida dos sedentários, a gente já teve lá na STT a solicitação para dar apoio a essa corrida. Só que como ela acontece todas as segundas, quartas e sextas-feiras em vias que são extremamente movimentadas do município, nós demos a negativa lá na STT na condição da gente fazer o atendimento dessa mobilização. Aí as pessoas se reúnem livremente, de forma sem nenhum critério de pontuação, de premiação, apenas para fazer a corrida. E a gente já orientou algumas vezes que essa ação pode resultar em uma coisa mais grave, como um atropelo, como um acidente qualquer, e a responsabilidade são dos organizadores do evento. Então, a gente vem chamando atenção para isso já há algum tempo, e a cada período aumenta esse número de pessoas fazendo essa corrida, e a gente da STT já fez essa sinalização, e aproveitando a audiência do seu programa aí, a gente pede que a população tome o máximo de cuidado com esse tipo de atividade, porque você está dentro de uma via muito movimentada, que passa ônibus, que passa veículos o tempo inteiro, né, com pessoas correndo sem observar os limites de calçado ou de um lado da via apenas para poder fazer a sua atividade, e isso pode resultar realmente em um acidente grave, inclusive com fins indesejáveis para a população. Então, a gente não tem como dar essa cobertura, a STT não tem como fazer essa cobertura, porque o circuito está muito longo e acontece 3 vezes na semana, então a gente não tem como manter uma estrutura de fechamento, até porque isso traria um transtorno muito grande para a cidade. Então, é uma coisa que a gente precisa aí, como sociedade, como os organizadores, conversar e chegar em uma situação que traga mais segurança para a população, porque realmente, da forma que está sendo feita, está causando muito risco de ter algum problema mais sério.
É uma questão técnica, né, Edmilson? Você falou tudo aí. Primeiro que são 3 vezes na semana, é uma quantidade de gente realmente que chama a atenção, Se a STT der o apoio necessário, que seria importante, mas iria inviabilizar a via para outros veículos, em horário de pico, onde as pessoas estão chegando para suas casas, o estresse está ali nas alturas, e a STT toda segunda, quarta e sexta interditando as vias para que as pessoas pudessem praticar essa atividade bacana de forma tranquila, seria um transtorno maior aos motoristas, ou seja, é uma questão técnica, não tem o que falar mais, não é isso?
E tecnicamente nós não temos pessoal suficiente para fazer esse fechamento, porque o circuito é um circuito extenso e com muitas vias transversais que precisariam ser fechadas para garantir o isolamento. Então, tecnicamente, não tem viabilidade da gente fazer isso todas as segundas, quartas e sextas, entende?
Boa, vamos lá.
Então, é uma situação realmente muito... que precisa de uma atenção maior aí dos organizadores para ver como é que soluciona essa questão da segurança.
Beleza. Edmilson, nós estamos aqui com duas demandas importantes da semana, e já agradecendo a você pela participação e contribuição aqui no nosso programa. A gente agradece muito, você está sempre solícito aqui a todos nós. Nós recebemos aqui de um ouvinte que não quis se identificar, na rotatória do FICAN, né? Algumas carretas, segundo ela, esses caminhões, né? Essas carretas são colocadas às sextas-feiras e são retiradas às segundas. O que fazer? O que é que a STT tem para falar sobre essa questão que envolve não só a ocupação de espaço, limita-se o trânsito na localidade, pode gerar outras situações como acidentes e também gera ali uma insegurança para quem passa, porque essas carretas à noite abrigam ali, né? Pode abrigar alguns criminosos, porque aproveita ali a escuridão e a forma, né? Como ela tem aquela parte de baixo ali, que pode, repito, esconder um criminoso e com isso atacar as pessoas que por ali passem. Como é que a STT tem visto isso? O que vai fazer? O que é que tem para fazer sobre essa questão?
Pois não, Mário. A gente tem percebido, ao longo desses últimos meses, um aumento grande de veículos de grande porte na cidade, muito em decorrência das obras aí da BioID, do aumento de volume de empresas instalando na cidade. E a gente já fez um mapeamento de algumas áreas, inclusive essa aí do Mangueiral e do Gravatá, ali perto do shopping, aquela área ali, que tem muitas carretas estacionando e ficando, às vezes, no final de semana ou à noite. Então, a gente está identificando essas empresas que estão com esses carretos aqui para Camaçari, com essas cargas vindo para cá, para a gente regular isso. Ou seja, a parte do cavalinho, da parte dianteira ali da carreta, ela pode ficar estacionada em alguns lugares, mas não ela completa com a prancha. Então, a gente está buscando esse entendimento com as empresas. Inclusive, já temos algumas operações aí em vista em relação a essa demanda dos finais de semana, para que a gente consiga coibir essa parada desses veículos em locais irregulares. Como se trata de veículo de grande porte, muitas vezes carregado, a gente tem uma dificuldade, inclusive, para remover esses veículos do local. Às vezes, não conseguindo encontrar o motorista. Esses veículos estão sendo devidamente notificados. E a gente está fazendo um trabalho agora de comunicação diretamente às empresas para que a gente possa também chegar a uma alternativa para que não cause transtorno nem risco para a população e que também não impeça a atividade do pessoal de estar circulando com esses veículos no entorno da cidade, né?
Ali na Avenida Industrial Urbana, ali no, naquela via do Verdeville, nós também recebemos aqui uma cobrança ou reclamação do ouvinte a respeito de carros, veículos estacionados em cima da ciclofaixa, né? Ou seja, os ciclistas reclamando que o seu devido lugar de passagem direito, né, está sendo interrompido ali, impedido, obstruído por veículos que reiteradamente estão estacionando naquele local, superintendente.
É uma outra situação também, Mara, ali do lado da FAMEC, né?
Isso,
ali
lá da FAMEC.
Naquela área, naquela entrada ali. E a gente tem feito um trabalho, Mário, de notificação desses veículos, em alguns casos de remoção, quando a gente não encontra o proprietário e ele não retira o veículo do local. E a gente pede também que a população nos ajude com isso, né? Porque a via está sinalizada, existe uma identificação clara de que ali é uma ciclofaixa, ali não é um local de estacionamento, e a gente fica sempre à mercê disso. Ou seja, a STT tem que estar lá parada, presente, para a pessoa não estacionar. Mas, assim, o trabalho nosso, como é em toda a cidade, a gente tem feito, se esforçado bastante para poder estar atuando. Esse é um ponto que a gente tem tido uma atenção especial. Inclusive, nós vamos retomar a sinalização vertical que foi colocada ali e foi retirada, deliberadamente retirada, né, daquele local, a sinalização vertical de placa, nós vamos recolocar, mas a sinalização horizontal ali do chão está devidamente sinalizada. Então, a gente pede à população que observe isso, porque a STT vai estar atuando, inclusive, com a remoção dos veículos em caso de estacionamentos irregulares na cidade.
Ô, superintendente, obtive informação, e eu queria que o senhor, não sei se confirma ou não, e a gente defende sim aqui a sinalização horizontal e vertical, mas as placas, né, a sinalização vertical, a informação que eu tive é que alguns comerciantes arrancaram ali, tiraram, porque ali tinha. Eu lembro muito bem, eu circulo muito por essa área aí, e ali tinha uma sinalização vertical. A gente está aqui pelo vídeo que nós recebemos do ouvinte, a sinalização horizontal está ali, marcado o chão, tudo direitinho, sinalizada, ciclofaixa, tudo mais. E isso está acontecendo de fato? A que ponto isso está acontecendo? E qual é a punição para um comerciante ou qualquer cidadão da cidade arrancar uma placa, seja flagrado aí arrancando uma placa?
Olha, é o dano ao patrimônio público, né? Se ele for flagrado fazendo a ação, ele tem uma repercussão, inclusive, criminal em relação a essa atitude, porque ele está causando um prejuízo ao erário público. E a gente vê que isso é uma prática que acontece de forma até que rotineira na cidade de Camaçari. Então, a gente faz a sinalização, coloca a identificação das placas, e tem locais que, para que a STT autue sem risco de ter algum tipo de contestação daquela notificação, a legislação exige que a sinalização seja feita de forma horizontal e vertical. E em muitos casos a gente vê as pessoas, a gente coloca uma placa, ela está lá devidamente instalada, e algum tempo depois amanhece sem a placa no local, né? Então a gente vê que é um ato deliberado de algumas pessoas, a gente não sabe dizer aí quem exatamente, porque a gente não flagrou o ato em si, mas a gente vê que é uma situação deliberada para evitar, ou para dificultar, ou para justificar a parada ou a infração de uma forma que a fiscalização fique sem os elementos necessários para poder fazer a devida notificação e, em alguns casos, a remoção. Então, a gente pede também que a população nos ajude nisso, que fiscalize também, que tenha atenção, né, nessa questão. Hoje nós temos ali, Mário, na Eixo Urbano Central, logo depois da Praça do Embarcador Montenegro, entre o antigo Açougue Pirajá e a Pichincha, ali do lado direito da via, proibição de estacionamento, devidamente sinalizada. E a gente tem uma recorrência muito grande de notificações e remoções ali naquele local. Então, a gente pede à população que realmente observe a sinalização, que tenha atenção a isso, porque a gente tem que organizar, para a gente organizar o trânsito, para a gente organizar a cidade da forma de mobilidade, precisa também do apoio da população para que esse tipo de situação, que está devidamente sinalizado no centro da cidade, com indicação apropriada, tanto vertical como horizontalmente, que seja obedecida pela população. Vamos lá. É permitido parar sem desligar o carro, sem sair do veículo. Então, as pessoas, às vezes, deixam alguém para ir na farmácia e retornar. Se estiver dentro do carro, não tem notificação. Se for ali entrar para pegar uma coisa que comprou e tal e retornar, também não tem notificação. Agora, a pessoa desliga o carro, desce,
estaciona,
vão fazer alguma coisa, estaciona o carro, e isso aí é proibido. Então, a gente pede que a população também nos ajude nessa questão de obedecer essa sinalização de trânsito da cidade.
E é dizer que todo habilitado, né, inclusive o cara tem que estar com o veículo automotor, ele tem que estar devidamente habilitado, ele sabe que a placa ali, né, qual é a placa que é proibido estacionar e qual é a placa que é proibido parar e estacionar, né? Então a gente tem essa sinalização justamente para isso, para sinalizar. Ó, aquela que tá ali na Avenida Eixo Urbano ali, lado do antigo Pirajá, antiga Vancio, né? Aquela casa de matéria de construção antiga aqui em Camaçari, ali é proibido estacionar. Então qualquer outra forma que você fizer, está dentro da lei. Estacionou,
muda. Exatamente.
Remoção.
Exatamente.
Joey Prota,
vamos lá. Exatamente.
Pois é, Mário. Eu sempre digo que ao longo dos anos, Camaçari ela tem essa, principalmente junto ali com o órgão da STT, esse problema, né, que o órgão ele passou muito tempo ocioso, né? Então deixou as pessoas de maneira muito mal acostumadas com as coisas, né, sem respeitar devidamente as sinalizações, as placas. A gente tem um trânsito muito caótico.
Achava que era cidade interior, né?
E aí quando você vai começar a implementar, é difícil, é um remédio amargo. Mas vamos lá, eu queria perguntar, doutor Edmilson, voltando um pouco para a questão das corridas de rua, que durante várias vezes que eu vim aqui à Rádio Líder FM, à TV Baiana, Muitos ouvintes sempre vêm criticando e falando sobre essa questão da obstrução das vias. E a gente sabe, né, no Brasil, que a obstrução não autorizada das vias públicas era ilegal. E durante esse período, o senhor falou sobre 3 vezes na semana, não tem autorização da STT, né, da corrida, utiliza as vias principais do município para fazer essas práticas esportivas e vem causando, de certa maneira, um caos para motorista de Uber, para a sociedade como um todo. Se há alguma em mesa ali, assim, vamos dar uma pausa aqui, sentar com os organizadores e falar, olha, tem como fazer as práticas esportivas de vocês, vocês têm como fazer aqui essas corridas, mas só vai ter como ser aqui, né? Dentro dessas linhas, da maneira que está, não dá mais para ficar. Existe alguma conversa, existe alguma tratativa com organizadores desses eventos?
Olha, não. Ultimamente não tem havido nenhuma tratativa. Os contatos que tivemos foi já há algum tempo. E aí não se voltou mais a esse tipo de discussão. Quando a gente fala de obstrução, o ato que acontece, por exemplo, nessa corrida de semanal que o pessoal está fazendo ali na Glebacê, não se está de obstrução porque as pessoas simplesmente se reúnem, saem e correm. Então, assim, não existe uma obstrução. A obstrução seria provocada por um objeto físico. Então, se fosse um circuito onde a gente tivesse a condição de fazer o fechamento adequado, aí sim, seria os gradis, os cones, enfim, as viaturas, para poder garantir a segurança daquele pessoal que está correndo. Mas da forma como o circuito está sendo colocado e a forma como está sendo executado, a gente não tem condição técnica de assumir essa responsabilidade com relação a esse evento. Então, eu acho que cabe sim uma conversa da gestão, enfim, com os organizadores, o Ministério Público, para ver qual tipo de alternativa que a gente pode dar a esse evento. Porque, assim, não é uma corrida tecnicamente do ponto de vista do que é uma corrida de rua. Ela é um treino. A pessoa vai e se reúne ali naquele local e sai para correr. Não tem pontuação, não tem premiação, não tem inscrição, não tem distribuição de material. Então, a gente, como poder público, não tem como impedir que essa prática aconteça na cidade. É a mesma coisa do pessoal se reunir para jogar bola, né? Então, assim, a gente não tem como proibir. Mas a gente pega o cuidado dos organizadores para que situações desagradáveis não aconteçam por conta do volume de pessoas, por conta do não cumprimento de algumas regras básicas dos corredores que deveriam observar. Se quando é um número menor, a pessoa fica no canto da via, fica em cima da calçada, mas num grupo grande fica realmente difícil de se controlar, entendeu? Então a gente pede essa cautela dos organizadores para tentar trazer uma sensação de segurança maior e efetivamente evitar problemas de cunho, às vezes, irreversível.
Ok, superintendente, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa Contato Direto. É importante esse contato direto com as autoridades aqui do nosso município. Eu tenho certeza que esse contato que nós estamos fazendo aqui vai ajudar muito o nosso povo a compreender os seus deveres, né, os seus direitos aqui dentro da cidade de Camaçari. Ok, meu irmão, um abraço e até a próxima.
Obrigado a você, Mário. Estamos aqui à disposição, viu, sempre com vocês aí para prestar os esclarecimentos para a população de Camaçari. Um grande abraço aí.
Tá ok, meus amigos. Falamos com o superintendente de Trânsito e Transporte aqui no município de Camaçari, Edmilson. Ele falou aqui sobre essa questão envolvendo, né, os estacionamentos, locais proibidos, veículos de grande porte estacionados também em vias que podem aí, porventura, causar um transtorno, tem causado um transtorno na população e essas corridas. Mas o vídeo inicial do ouvinte também, da corrida, ele falava muito da questão da sujeira, né? Porque ali você tem um ponto de concentração, que é ali do lado da padaria, né? E ali fica copos, né? Papéis. E, infelizmente, a gente dá até um conselho em não resolver essa situação da organização, mas, no mínimo, pegar umas vassouras aí, pessoal, o organizador varrer, né? Ajudar, porque a gente sabe que tem a limpeza pública, mas ela chega no outro dia. Fica uma noite inteira, né? Uma manhã, porventura, para depois a prefeitura ainda vir limpar. E aí, causando aí um transtorno à população, porque esses materiais começam a voar ali, vai para dentro das casas, né? Ou seja, pode escorregar uma bicicleta, uma moto. É uma situação que, infelizmente, gente, 3 vezes na semana, isso não tem quem. Não tem órgão público que dê vazão a isso.
Verdade, Mário. O superintendente deixou muito claro, né, que em questões legais não há como o poder público intervir, né, nessas práticas esportivas, que é muito benéficas. Mas tem que ter um bom senso por parte dos organizadores nesse caso. Falar, olha, a partir do momento que, assim, meu direito começa né? Isso. Quando termina...
O do meu vizinho.
O do meu vizinho. Então, se temos essa prática por natureza, de forma natural, temos que aplicar ela de maneira uniforme. É, observo que tem crescido muito o número de participantes nas corridas, não é só essa, né? Camaçari tem uma porrada de corridas hoje, né? E tem vários organizadores.
E tem que também ter cuidado também, o coraçãozinho, né?
Tem que ter cuidado.
O pessoal chega de forma... quanto mais, aleatoriamente, quanto mais gente, melhor, para dar volume, para se aproveitar do momento, e não pede não passa pelo cardiologista, não passa pelo médico clínico, qualquer jeito, porque todo mundo sabe que é importante, mas tem que ter cuidado, né? Chegar a sair correndo com a notícia ruim, que eu achar que vai dar certo.
Eu conversava esses dias sobre as práticas esportivas na época que acontecia nas associações de Camaçari, com a antiga CEDEL, né? Eu sou discípulo de petróleo ali na capoeira, no POC. No POC 2, era lá na associação e tinha, né, a capoeira ali, filho dos orixás. E para você fazer qualquer prática esportiva na época, você tinha que apresentar o criança, né? Ali um exame cardíaco, como é que estava o colesterol, como é que estava o coração. É. A partir daí, você tinha, né, o direito de estar participando dessas práticas. Hoje o cara frequenta academia, não apresenta nada, corre na rua e acaba tá correndo riscos.
É verdade. E assim, gente, a gente deixa bem claro aqui que o direito de ir e vir das pessoas não pode ser cerceado por órgão público algum, né? Mas a gente sabe que o direito de ir e vir, ele nos permite, enquanto cidadãos, enquanto seres humanos, andar na calçada, porque a gente sabe que a via, queira ou não, é de todos, mas a prioridade dos veículos automotores, né? É uma via preparada para isso. Então, assim, eu não vou colocar minha vida em risco. Tá caminhando nas ruas, porque eu tô com muita gente, e aí é boliche. Quando bater a bola, derrubando todo mundo, tem que ter cuidado, viu? Ter cuidado. Eu acho que os organizadores aqui, inclusive os microfones estão abertos para vocês. O Joey aqui falou sugestão, o superintendente. E aqui nós temos sugestões a dialogar, entender a melhor forma de manter a prática, né, essa atividade, com, claro, com todos os critérios necessários, manter a prática, mas com cuidado. É proteger as pessoas. Eu acho que os organizadores, a ideia é bacana, né? É boa, mas está saindo do controle. E aí a gente aqui não quer estar iniciando nenhum tipo de tragédia. Pelo contrário, a gente quer que as pessoas continuem vivendo bem, saudável, atividade física, seja ela qual for, é necessária, é importante para a nossa sobrevivência e a nossa qualidade de vida, beleza? 9 horas da nossa grande e querida Camaçari, quero agradecer o carinho e audiência dos nossos amigos telespectadores, você que está pela TV Baiana, meu muito obrigado, a gente agradece pelo carinho e pela audiência e voltamos amanhã a partir das 7 horas pela Rádio Líder FM e também pela TV Baiana, tá certo? Meu muito bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Para você que continua aqui pela Rádio Líder FM, vamos seguindo aqui aos nossos apoiadores culturais e voltamos já com o Contato que dá voz, o Contato que dá vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com um buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar!
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Sempre veste no celular, Casa das Coxas.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Meu preto lindo, que saudade de você.
Tô devinho, tava sem o fone aqui, coloca aí de novo aí, foi o que a pessoa falou aí.
Preto lindo, que saudade de você.
Não, cortou aí, cortou aí.
Ô, meu preto lindo, que saudade de você. Joey,
não fique com raiva, né? Não fique com inveja. Repita aí, repita aí.
Ô, meu preto lindo, que saudade de você.
Eu também, minha querida. Que coisa boa de se ouvir de manhã, né? É um combustível que nos alimenta. Eu não vou pedir pra repetir, porque Devinho já fica já com raiva, né? Diz que já acabou, mas amanhã, Devinho, tem mais, viu? Mas, Joey, nós temos uma informação aqui, uma notícia triste, né, Joey? A gente falava do acidente de ontem, que o nosso amigo ouvinte mandou aqui, falou, e a notícia não é tão boa como esperava, né?
Verdade, Mário, infelizmente não era o que a gente esperava. Aquele acidente que aconteceu na Via Cascalheira, na Via Parafuso ontem à noite, a vítima foi fatal. As informações que temos já definidas aqui é que foi um envolvimento entre uma moto e um carro, e o motociclista, que ainda não teve a identidade revelada, ele veio a óbito.
Triste, né? Infelizmente, a gente sabe que a moto, quando envolve moto, gente, é muito difícil, é complicado, que a gente sabe que os traumas e as sequelas são gigantescas e, na maioria, o óbito, né?
Exatamente.
A gente fica triste por isso, mas que a família aí possa ser confortada. A gente deixa aqui nossos sentimentos e, felizmente, vida que segue, né? Vamos lá, 9 horas e 6 minutos, 9 e 6. Nós estamos aqui também atualizando um acidente ali da Cascalheira. Sabe que foi uma caçamba com um carro, né?
Isso.
Mas a gente está também buscando informações aí para entender melhor esse acidente de amanhã de hoje, que o ouvinte tentou passar a informação, mas a gente não conseguiu. Cacete, não, ali o acesso Cetré, né? Cetré, porque são várias vias, a gente fica aqui meio confuso, Cid. Mas vamos lá. Ô, Joey, o ministro, o ex-ministro, vamos dizer assim, da Casa Civil, Rui Costa, ele disse que ficou perplexo com a fala de Ângelo Coronel. O senador Ângelo Coronel, ele apresentou versões divergentes ao comentar o voto que declarou ter dado nas eleições presidenciais de 2022, né? Em entrevista, ele afirmou que não deu para apertar 13, em referência ao número do Partido dos Trabalhadores, né? Legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse, abre aspas, não deu para apertar o 13, não porque eu estava com problema no dedo e só caía 2. Não sei o que foi, mas sei se foi um toxicólogo ou uma coisa assim. Eu sou uma pessoa na minha vida pública de centro, mais de centro para a direita do que de centro para a esquerda. Eu nunca neguei isso, fecha aspas, declarou aí o senador. No entanto, durante a entrevista já ontem, né, ele apresentou uma versão diferente ao ser questionado sobre o mesmo tema. Abre aspas, dizer que eu não torcia pela eleição de Bolsonaro, eu estaria aqui mentindo. Eu tenho uma amizade muito forte com o filho dele, né, o Flávio. Na época eu votei no Lula, mas me aliei muito ao governo Bolsonaro. Ele ajudou muito a Bahia, eu levei muitas emendas para os municípios da Bahia. Os municípios da Bahia sabem disso e nessa atual eleição agora eu defini, né, meu voto vai ser no Flávio Bolsonaro. Tem a divergência, é claro, né? Porque ele disse que não votou em uma entrevista e na outra disse que votou. E uma outra coisa que a gente não está sabendo se é verdade ou mentira é essas emendas. Porque aqui em Camaçari não chegou nada, né? A gente tem certeza que em Dias D'Água não chegou, em Lauro de Freitas, em Simões Filho, em Mato de São João. Para onde foi esse dinheiro?
É difícil de saber.
Bolsonaro, esse dinheiro, eu não entendo, velho.
E essas aplicações que Bolsonaro fez na Bahia, que eu não sei também.
A gente não lembra.
Uma coisa que me preocupa nos últimos anos é que uma quantidade de políticos baianos, eles têm agido de forma da política por conveniência. Né? A gente tem, por exemplo, agora essa situação mais recente de Ângelo Coronel, que ele diz que votou 22 mesmo, né?
Mesmo com o grupo.
Mesmo com o grupo, né?
Mesmo sendo eleito senador.
Senador por grupo de oposição, né?
Porque, olha, o Rui Costa, ele fala na entrevista dele, ele diz. Tem até aí, né, Devinho? Tem aí o áudio aí, mas ele diz, deixa bem claro que ele teve um momento, e isso é verdade, que é o Lázaro, né? O cantor falecido, o cantor que morreu de Covid, né? Ele quase ganhou a eleição para hoje no Coronel. Porque o Wagner saiu na frente, espontou, né, já estava praticamente eleito. O Ângelo Coronel teve dificuldade e a base, o grupo ali, teve que remar voto. Inclusive, Wagner disse algumas vezes que teve que parar e pedir voto para si para pedir para Ângelo Coronel, que teve muita dificuldade de apresentar o nome dele. Mas quem fala melhor sobre isso aí é quem viveu a realidade. Vamos acompanhar, coloca aí.
Visitar a campanha para prefeito de 2012 e comparar com os vídeos que a oposição grava hoje, eu vi o então candidato a prefeito de Salvador de forma indignada na TV, dizendo que ele não admitia que Salvador tivesse os piores índices de mortalidade infantil do Brasil.
Você tornou esse é outro, a campeã nacional da mortalidade infantil e da mortalidade materna.
Eu resolvi dar um Google. E convido você, que está me ouvindo, a dar um Google aí. Dê um Google aí. Quais as piores capitais em mortalidade infantil do Brasil? Depois de 16 anos governando Salvador, Salvador é a terceira pior capital do Brasil em mortalidade infantil. E por que isso? Dê um Google e pergunte por que Salvador tem uma péssima assistência pré-natal. Você sabia que Salvador é uma das piores capitais em pré-natal do Brasil? Não consegue atingir o número mínimo de consulta, de 6 consultas? Não consegue fazer atenção básica, as piores capitais em atenção básica do Brasil. Deu o Google aí, deu. Qual foi o resultado? Qual é que está em pior lugar? 40% da população de Salvador não tem um posto de saúde para ser atendido.
E outro assunto que a gente vai estar batendo aqui, Cid, que isso é importante, a gente já falava isso aqui há muito tempo, a gente sabe que a Prefeitura de Salvador sempre gostou de ser sustentada, isso na história da Bahia, pelo Estado. Né? E até hoje é assim, e tem atribuições do município, que já está sendo governado por o grupo de ACM Neto há 16 anos, e que eles colocam a culpa em cima do governo porque é de um outro partido. Isso a gente sabe que é politicagem pura, infelizmente, é o que acontece. Né? Ele tem as atribuições como a implantação de creches, a atenção básica da saúde e da educação é do município. Isso é do município, a União ajuda tanto o município quanto o Estado. E o Estado faz a parte que fazer a parte dele e o município também. E aí, muitas das vezes, Salvador, ao longo dos anos, vem negligenciando isso e os números estão aí, que não deixam mentir. Mas tem um vídeo aí, Devinho, dele falando sobre a entrevista, ele fala sobre essa questão, sobre o Ângelo Coronel, que ele ficou perplexo, justamente porque ele ajudaram o Ângelo Coronel, que não chegaria a Senado se não fosse na base governista, né? Tanto que se a gente for olhar as pesquisas, tem que acreditar que não acredita, a gente mais está dentro do que diz as pesquisas. Ele tá, é o terceiro, né, nessa corrida para o Senado, justamente porque ele não tem uma efetividade, ele não tem uma popularidade como deveria. E o que mais chama atenção é que ele já votava contra o governo federal. Mesmo sendo eleito na base, né, do PT, com o grupo do PT aqui na Bahia, ter sido presidente da Alba com apoio do PT, ele estava naquela coisa ali do fogo amigo, né, Joe, esse tempo todo. E aí, por isso que disse que o pessoal disse assim, olha, a saída dele não foi tão impactante como fosse a saída de um outro nome da base com, indo para a Semi Neto, que ele já estava lá nas votações, nas falas, né, no desejo, que ele disse que votou em Lula, olha a contradição. Eu não votei em Lula, mas depois disse que votou e torcia pela eleição de Bolsonaro.
Como é que pode?
Ah, como é que pode isso? Que político amalhão é esse?
E essa questão da saída dele, de fato, eu não acredito que impactou. Se você pegar agora recentemente o ACM Neto, ele falou assim, olha, estou movimentando aqui em Salvador, já com os vereadores, e tenho 3 milhões de votos para senador. Cacá Leão teve 3 milhões de votos e perdeu. Só para você ter uma ideia. E quando eu falo, Mário, sobre a política de conveniência, no caso de Ângelo Coronel, é porque se estende também, parece que ele já começou a entrar no grupo, que é o comportamento que a ACM Neto tem. Porque durante as eleições, por exemplo, de 22, que ele saiu também candidato ali a governador, enfrentando o Jerônimo Rodrigues, ele ficou em cima do muro, né? Não era nem Lula nem Bolsonaro.
Tanto faz.
Tanto faz, política do tanto faz, isso não existe, e a política, na verdade,
mas pouco conveniente. Mas hoje já é Bolsonaro e tem uma dívida a pagar a Flávio, viu?
Isso, eu tô esperando publicamente, né?
Mas ele vai ter, porque aquele negócio lá da CPI do crime organizado, ele foi chamado, convocado e foi tirado de pauta. Segundo informações, é que Flávio Bolsonaro, né, que é senador da República, fez ali a intervenção, ou seja, interviu ali para tirar o nome dele. Por que Neto foi chamado, gente, para depor na CPI do crime organizado? Por quê? Porque ele recebeu dinheiro do Banco Master, através do Grupo REAG, que está envolvido com o crime organizado. A Polícia Federal está investigando e liga o Grupo REAG, né, a consultoria REAG, com o Grupo Organizado no Brasil, lavagem de dinheiro. E Neto recebeu 3 milhões e 600 mil reais. E aí os parlamentares dizem, olha, vamos pegar o paladino da moralidade da Bahia para saber essa ligação com o crime organizado. E aí chama o paladino da moralidade para a gente entender com o que, ele vai falar sobre aqui. E ele aí, e aí foi para Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, conversou com o Flávio, tirou foto. Aí depois chegou aqui na Bahia, depois que passou, que tirou o nome dele da lista. Porque aí também Flávio vai cobrar. Flávio não é bobo nem nada, tem que cobrar o Flávio. Tem que cobrar. Vai ter que cobrar. Eu falo daqui arriou. Né? Arregou, né? O daqui arregou. Mas o de cima lá vai ter que cobrar. Diz assim, poxa, eu tirei seu nome e tá, tal. Aliviei, você disse que estaria comigo. E aqui, quando ele na verdade, ele falou sobre, perguntava sobre Caiado e sobre o Flávio Bolsonaro, ele disse, não, a gente libera o grupo pra votar em quem quiser, né? E a gente tá aqui só pra derrubar o PT. Ele precisa, viu, Neto, você precisa mostrar pra Bahia que você é bolsonarista. Parar com esse negócio que tá ali no TikTok o tempo todo, na rede social, videozinho, né? Você gosta de gravar muito vídeo, acostumado na moleza, né? Acostumado, porque o cara não sabe pegar numa enxada, nem uma manga. Deram uma manga aí, você viu o vídeo da manga? Você tem o vídeo da manga não, né?
Eu tenho não.
Vou pegar um, tem esse vídeo da manga? Ele chupando a manga?
Tem da enxada.
Tem da enxada, tem da manga. O cara, a menina dele num evento aí, incomodada com as pessoas próximas dela. Você precisa ver, né? Não sei se foi a Lívia ou se foi a